cada edição, o país sede de uma Olimpíada ou uma Copa do Mundo promete ter o menor impacto ambiental da história. Mas na prática, os objetivos iniciais jamais são cumpridos e o balanço final de emissões não é confiável. Paris 2024 não deve ser diferente. Vem comigo, eu sou a Lúcia Miesel e esse é o nosso tema aqui hoje.
Planeta Verde.
Quem nos garante que a realidade costuma ser bem diferente das promessas é o pesquisador alemão Martin Miller, do Instituto de Geografia e Sustentabilidade da Universidade de Lausanne, na Suíça, justamente a cidade que abriga o Comitê Olímpico Internacional, o COI. Miller dirige um estudo comparativo de mega-eventos esportivos realizados a partir de 1990 e traz um olhar cético sobre o discurso ambiental dos organizadores. Os dos Jogos de Paris chegaram a prometer realizar a primeira Olimpíada com contribuição positiva para o planeta. Depois, evocaram brevemente a meta de as competições serem neutras em emissões de carbono, graças a compensações com projetos de captura de CO2 e apoio à sustentabilidade. Por fim, abandonaram o uso dessa expressão, neutro em carbono, uma admissão de que é impossível promover um evento dessa magnitude sem impacto ambiental.
Vimos que Paris fica na média. Estas Olimpíadas não serão extremamente verdes, mas também não farão mal em relação a outras. Quando falamos de ecologia, temos que observar vários aspectos, as emissões de gás carbônico é um deles, para o qual o impacto das construções e da vinda de visitantes é o que mais conta. É em função desse número de pessoas esperadas que infraestruturas deverão ser construídas, e podemos constatar que Paris terá mais visitantes que a média dos últimos Jogos Olímpicos.
A promessa da França é emitir a metade do CO2 despejado para os Jogos de Londres em 2012, um total de 3,4 milhões de toneladas, e do Rio de Janeiro em 2016, com 3,6 milhões de toneladas. Para isso, apenas 5% das infraestruturas necessárias foram construídas para o evento, com técnicas de baixo carbono. No entanto, nem as projeções, nem os balanços ambientais finais dos mega-eventos esportivos são imparciais ou confiáveis, assegura o pesquisador da Universidade de Lausanne.
Assim que os jogos terminam, ninguém mais se interessa por isso e não há nem dinheiro para finalizar o balanço ambiental. Faltam dados precisos e transparência. A atenção da imprensa também já se volta para a próxima edição dos Jogos Olímpicos. E um dos maiores problemas é que não tem uma verificação independente do balanço que é publicado, para que seja possível comparar as promessas e os resultados.
Miller e outros pesquisadores pedem a criação de um organismo independente, com recursos próprios, para avaliar com isenção o impacto ambiental dos mega-eventos. No caso das Olimpíadas, o próprio COI se mostra imparcial, já que precisa convencer outras cidades a sediarem os jogos seguintes. Antigamente, quando a sustentabilidade não tinha tanta importância assim, a concorrência era grande entre os países. Mas hoje, diante da pressão por um evento com cada vez menos impacto, está mais difícil encontrar quem aceite o desafio.
A situação é que as cidades sabem que vão emitir muito e pensam que vão poder comprar certificados para compensar essas emissões. Só que esses certificados não são eficazes para anular. De verdade, todas as emissões, e essas sim, serão bem reais. Elas existirão, irão para a atmosfera e terão impacto na mesma hora.
Como, então, continuar a celebrar o maior evento esportivo do mundo sem causar tantos danos ao planeta? Martin Miller toca no ponto que muita gente ainda não quer sequer ouvir falar, limitar ao máximo os deslocamentos dos viajantes e das expectativas por infraestruturas sempre impressionantes.
O que eu recomendo é levar os jogos para as pessoas, e não as pessoas para os jogos. Isso pode ser feito com mais fan zones, que podem levar a atmosfera dos jogos às cidades. E deveríamos fazer Olimpíadas só com o que já existe. Isso significa escolher cidades que já possuem o que é necessário, ou então termos mais flexibilidade e aceitarmos que não teremos as infraestruturas que estarão no topo da tecnologia.
À la hauteur de la technologie, etc.
Paris 2024 construiu um novo estádio, um centro aquático e a Vila Olímpica, todos com reutilização prevista após os Jogos. Georgina Grenon, diretora ambiental do evento, explicou sobre isso em entrevista à RFI em espanhol.
O pouco que foi construído foi com muitíssimo menos emissões. Estamos falando de 30% menos CO2 por metro quadrado. Usamos novas técnicas de construção, muita madeira, cimento de baixo carbono, materiais reciclados.
Já a questão dos transportes foi abordada do ponto de vista local, com a ampliação da rede de transportes públicos e das ciclovias, e nacional, com a instalação de 30 fan zones espalhadas pelo território francês. Mas o grande elefante na sala, o deslocamento internacional dos cerca de 1 milhão e 900 mil visitantes estrangeiros esperados, ficou de fora. Um terço do total de emissões vai ocorrer por conta dos transportes dos atletas, delegações e espectadores. Segundo um relatório publicado em junho pela organização The Shifters, as emissões geradas pelos trajetos de avião para a Olimpíada de Paris comprometem o objetivo de limitar as emissões do evento a 1,58 milhão de toneladas de CO2. A entidade, especialista em transição energética, afirma que, sem reduzir a presença de público vindo do exterior, é impossível que um evento como este seja compatível um dia com o Acordo do Clima de Paris. E a gente vai se despedindo por hoje com edição de som de Pierre Zanuto. O Planeta Verde volta na quinta que vem. Até lá!